Oi, pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente tá aqui pelo Spotify, por isso que eu tô segurando meu telefone assim, e pelo YouTube. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, porque esse foi um vídeo pedido por vocês. Hoje a gente vai falar sobre o medo, mais especificamente sobre o medo de exposição. Bora lá! E medo não é algo ruim. Vocês sabiam disso? O medo é um afeto, assim como alegria, euforia ou encantamento. Medo é só mais uma das coisas que a gente tenta evitar, mas que é bom a gente olhar para ele. Inclusive, Freud fala que medo é algo que a gente consegue nomear, e é ótimo quando isso acontece, porque quando a gente não consegue nomear algo, vira angústia e é algo que a gente precisa se dedicar mais tempo para se debruçar ou entender o porquê que aquilo está acontecendo. Eu procurei uma entrevista sobre medo que se relacionasse com a psicanálise e encontrei uma entrevista super bacana do Christian Dunker. Não sei se pronuncia assim, eu espero que sim. Essa entrevista eu vou deixar o link aqui embaixo no YouTube e ele fala exatamente sobre isso. Ele vai dizer que o medo envolve sempre um objeto, medo de alguma coisa. Mas há uma espécie de medo mãe, que é quando o objeto do medo desaparece. E a isso chamamos angústia. Ou seja, o medo do qual aquilo nos causa pavor se perde de tal maneira que experimentamos algo mais radical. Assim, a própria experimentação do medo deveria ser vista como uma conquista, porque saímos da indeterminação de não saber nem o que está acontecendo com você para focar naquilo que nos gera dor e desconforto. Então, isso é mais uma das dos sentimentos como tristeza ou raiva que a gente acaba descartando ou querendo não olhar para eles, mas que são tão importantes quanto todos os outros. Se vocês já viram Divertidamente, vocês sabem que para existir a alegria, a tristeza precisa existir também. O caso é que vocês me perguntaram muito sobre o medo da exposição e como que foi para mim não ter esse medo. E eu vou confessar uma coisa para vocês nesse momento. Eu não sei se eu não tenho tanto medo assim. O caso é que quando eu era muito pequenininha, eu era super tímida, eu tinha medo de falar não ou de pedir as coisas. Quando eu fui crescendo na adolescência, eu era muito confiante, meio destemida assim, até um pouco raivosa, digamos assim, extremamente destemida, mas algumas amizades que eu tive fizeram com que eu perdesse essa confiança, amizades muito ruins, sinceramente falando. E aí, quando eu fui indo para maturidade, né, ou enfim, ser jovem adulta, eu acho que eu acabei juntando essas duas coisas assim, né? Recuperando um pouquinho da minha confiança e também sendo tímida em alguns pontos. O caso é que quando eu era criança e adolescente, eu sempre fui a pessoa das artes. Eu sempre gostava de estar nos palcos. Então, tem um evento especial da escola em que eu saí correndo e precisava trocar de roupa porque eu voltava para o palco na apresentação seguinte. Então, era uma coisa que eu sempre amei, que era estar nos palcos. Então, era poesia, né? A gente declamava poesia na escola, era espetáculo de poesia, ou era teatro, ou era dança, ou era tudo junto. E aí eu tinha que trocar de roupa e voltar para o palco. Gente, assim, eu sempre amei esse lado da comunicação. Na faculdade também, vocês imaginam, né? Acham que, sei lá, a faculdade de psicologia é uma coisa assim, galera elevada e tal, mas gente, assim, caos, caos, uma galera que não era tão legal assim, não. O caso é que aí a gente acaba ficando com muito medo, ainda mais quando a gente fala de psicanálise, né, gente? Se vocês estão aqui e não são da área, eu preciso contar para você que a galera da psicanálise é uma galera um tanto conservadora, digamos assim. A galera tradicional, a galera do terninho, é a galera do falar difícil, é a galera que tem, assim, uma coisa que é um idioma próprio, que é o tal do lacanês, entendeu? Aí piorou num grau que vocês não têm noção. Eu vou pegar aqui só um pouquinho. Eu fui ali pegar pra vocês. Será que tá focando? Acho que sim. Eu fui pegar pra vocês algumas bolsas, quer dizer, duas bolsas que fazem parte dessa transição. Eu sempre tive um estilo um pouco mais criativo, né? Vocês podem ver aqui. E eu queria, quando eu saí da faculdade, ter essa tal elegância, né? Esse tal vestir como psicóloga, esse tal psicanálise. Cara, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Olhem só essa bolsa aqui. A gente vai pro medo da exposição, porque acho que isso tem... Tudo tem relação com isso. Essa aqui é a bolsa que eu amei e eu tenho ela com muito carinho, que é uma bolsa da Melissa. É uma bolsa azulzinha, como vocês podem ver, estruturada. Então, ela é um elegante criativo, né? Eu tinha ela na época da faculdade e gostava e gosto muito de usar ela. E essa foi a bolsa que eu comprei quando eu me formei. Ai, totalmente tradicional, preta, estruturada. Eu gosto dela também. O caso é que eu tinha medo de expor esse meu lado um pouco mais criativo, um pouco mais Gabi, né? Seja na forma que eu me vestia, ou achava que depois que eu me formasse eu tinha que ter um determinado comportamento. E nas redes sociais não foi diferente. É claro que sempre com muita ética, né, gente? Sempre com muita responsabilidade. Então, eu achei que uma pessoa com ética ou com responsabilidade tinha uma certa carcaça ou um modo de se vestir específico. Então, eu tinha muito medo de colocar para o mundo quem eu era. Essa pessoa que gosta de falar em gírias, que não participa desse idioma lacanês, digamos assim, mas que ainda gosta muito de estudar, que é super responsável, que é ética. E eu achei que para preencher esses quadrantes, digamos assim, eu teria que ser essa pessoa. Teria que me transformar ou me fantasiar, me travestir, sei lá, disso. Ou disso que as outras pessoas esperavam que eu fosse. Talvez fosse muito mais fácil me diluir no grupo e ser essa pessoa esperada por outros, mas pra mim foi um sofrimento muito grande, porque eu lembro que durante a pós, assim, de psicanálise, tinham várias pessoas bem mais velhas que eu acho que eu era a mais nova do grupo, e adoro todas as pessoas que estão lá, amo de paixão, sinto muita falta da gente estar junto e conversando. O caso é que as pessoas não davam muito crédito, assim, né? Porque eu sempre tive uma cara de um pouco mais nova, né? E embora no início eu tenha começado e tentado me infiltrar ali, me diluir no grupo, eu sinceramente nunca consegui, porque eu não sou essa pessoa. Eu vou abrir a boca, eu vou falar de gíria, eu vou falar de alguma coisa, eu vou falar de uma forma engraçada, eu vou zoar, eu vou perguntar alguma coisa que pra eles que estão no percurso há muito mais tempo pode ser besteira, ou eu vou questionar algumas coisas, porque eu não vejo a psicanálise como um dogma, e sim como uma teoria que é preciso criticar, é preciso se questionar. Então, por isso, eu já sempre me senti muito um peixinho fora d'água, né? Principalmente trabalhando ou estudando a moda, porque aí as pessoas olham para uma pessoa, né? Desse jeitinho aí que vocês estão vendo, e aí pensam, nossa, ela, obviamente que ela estuda moda, né? Ou esse tipo de julgamento que vem, né? De futilidade, ou de algo com relação a isso, ou de superficialidade. Então, eu fui tendo que me despir daquilo que os outros achavam de mim, me sustentar naquilo que eu realmente sou. E aí, claro, gente, foi um trabalho, assim, de análise bem intenso, né? Como eu falei, gerou muito sofrimento. E pra eu estar aqui no YouTube hoje, eu gosto de falar que eu fui meio que enganada. Por quê? Como eu falei pra vocês, eu sempre gostei dessa parte mais artística, eu gosto da comunicação, eu gosto de estar, sei lá, na frente das câmeras ou num palco, eu sinto muita saudade disso, mas eu ainda tinha muito medo, por conta, né, de tantas outras experiências que eu tive, e achava que o YouTube era algo muito grande, uma plataforma, assim, que era só pra quem era muito incrível, muito profissional. E, gente, jamais, né? Eu não tenho... não tenho nem dinheiro pra editar, e a edição foi algo que me tirou do sério, assim. O caso é que o Gabriel, meu namorado, sempre fez muita pressão e disse assim: vai. Não, não pressão no jeito ruim, né? Mas ele sempre pediu muito para que eu fosse para o YouTube, porque ele me via muito ali nessa plataforma. Ele falou: ai, vai lá, você tem a câmera, né? E eu tenho a câmera porque eu fiz uma aula internacional, né, de fotografia, na verdade, uma matéria na faculdade, o que é muito legal. Eu comprei, acabei comprando a câmera, então eu tenho essa câmera aí que eu estou filmando, que se chama Canon T6 Rebel, acho que é isso. E ela não tem visor, assim, isso é uma coisa que me incomoda. Aí eu tenho que usar um espelhinho para eu ver o que que tá acontecendo, porque às vezes ela para de gravar do nada. Então eu já tinha mais ou menos os materiais bons para eu trabalhar. A próxima coisa que eu quero investir é num microfone. Mas o caso é que ele falou para eu fazer vídeos com a câmera pro IGTV. O Gabriel, ele trabalha com marketing, tá? Ele não me auxilia tanto nessa questão do marketing, mas ele me incentiva e me ensina algumas coisas, né? Então, ele falou: ai, faz o vídeo assim, porque esse é o modo correto e tal, nanã. Falei: beleza, vou fazer. Aí eu fiz um vídeo que demorou acho que 30 minutos para eu falar e fazer, porque ele era o Lidos de Janeiro, eu tinha lido muita coisa. O vídeo ficou totalmente desfocado e eu publiquei ele dessa forma. Tá lá no IGTV, vou colocar um link aqui embaixo. Foi um caos danado para eu editar. Eu fiquei muito irritada porque o que que eu achei na minha cabeça? Que eu ia editar e que ia ser simples e que ia dar tudo certo, mas o programa eu nunca tinha mexido. Então, assim, tem muita relação com as expectativas que a gente tem e com a realidade, né? Aquilo que a gente de fato consegue fazer. O caso é que, partindo desse caos e atravessando esse caos, eu consegui me apropriar ou ir me apropriando aos poucos disso, desse universo que eu sempre gostei. Postei esse no IGTV, porque era o planejado. Mas aí, gravei alguns outros vídeos, né? Que foram esses primeiros aqui do canal, que ficaram focados. Eu nem sei se tá focando esse daqui. Mas o que que acontece? Nesse meio tempo, ele falou: por que que você não cria um canal do YouTube e coloca lá os vídeos? Coloca no IGTV, mas coloca lá no YouTube também. O caso é que eu falei: não, então eu preciso chamar as pessoas pro canal, né? Se eu for fazer o canal, daí eu já sou assim meio impulsiva, né? Se eu for fazer o canal, então as pessoas precisam ir para lá e não verem no IGTV, senão não faz muito sentido. Aí eu criei coragem e coloquei o canal lá no YouTube. Muita coisa mudou e pouca coisa mudou também de lá pra cá. Eu procuro fazer um conteúdo com muita ética, com muito estudo por trás. Às vezes eles são mais bate-papos, como o que eu tô fazendo aqui, porque vocês pediram. Vocês me acolheram muito bem aqui no YouTube. Só comentários lindos, fofos, muito queridos, que me incentivam muito a continuar aqui. Eu tinha muito medo da exposição. Por que que eu falei isso, assim, né? Porque eu tinha medo de ser julgada de: ai, a blogueirinha, ridícula, tá lá no YouTube, quem que ela pensa que ela é? Eram coisas que super passavam na minha cabeça. E medo do julgamento dessas pessoas que eu sei que me julgaram no passado. Acontece que hoje essas pessoas acabam vindo parabenizar o meu conteúdo, o que é muito louco, assim. Mas isso deixa uma lição, né? De que começou, tá o caos, posta mesmo assim, sabe? Começa, começa, só começa, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. E eu tenho certeza que eu ainda vou melhorar muito no conteúdo por aqui. Eu tenho certeza que eu ainda vou evoluir muito na edição, né? Se eu não tiver dinheiro para pagar alguém, o que é óbvio, né? Porque não vou ter para pagar alguém para, enfim, editar belamente todos os vídeos. Eu tinha assim uma intenção de que meus vídeos iam ser tipo do Chata de Galocha, sabe? Aquelas transições legais. E aí a gente acaba prestando muito mais atenção no quanto as pessoas se dedicam a isso, quanto elas sabem realmente mexer. E é muito difícil. A gente acaba valorizando tudo, acaba odiando várias falas que a gente tem aqui, o né, o é, eu odeio, eu me irrito demais editando, mas faz parte do processo, né? Às vezes, ó, acabei de falar um né aqui que eu vou cortar na edição. Sou obrigada a cortar na edição. O caso é que, de alguma forma, a gente vai ter que encarar coisas que a gente não gosta de fazer pra se expor. E nem todo mundo precisa se expor na internet, nem todo mundo precisa estar aqui nesse espaço, se não quiser. O caso é que, se você tem vontade e se isso é algo que faz sentido pra você, começa. Nem que seja num vídeo, fazendo um vídeo que você nem vai postar. Faz um teste ou manda pra uma amiga. Aceita dicas, opiniões. Enfim, batalha por aquilo que você quer, sabe? Muitas coisas legais vieram aqui do YouTube. Eu gosto muito desse espaço, eu gosto de conversar com vocês por aqui. Não foi fácil essa transição. Eu acho que eu precisei de muita análise, mas também de um sentido de me colocar aqui como também pertencente desse espaço, como também pertencente a isso que eu achava que era extremamente grandioso, mas que é só mais uma plataforma, e uma plataforma que eu gosto muito de estar, uma plataforma que eu respeito bastante. E eu não sou blogueirinha, viu? O caso é que o medo da exposição acaba paralisando a gente de alguma forma e dando voz e vez para aqueles pensamentos ruins, ou aquelas pessoas que pensam mal da gente, ou tudo isso junto e misturado, e que não nos fortalece de forma alguma. Ter medo de exposição é também entender que existe talvez uma vontade de se expor, senão esse medo não estaria aí. Se você não tivesse a mínima vontade, ou se não fizesse sentido para você, será que haveria medo? Às vezes a gente tem medo de fazer aquilo que a gente quer, né? Ou tem medo daquilo que a gente deseja, porque é o desconhecido, é o que a gente não tá acostumado a fazer sempre. Então, é arriscado, mas se arriscar faz parte da vida, né? Claro que com segurança. Quando eu tô falando aqui é, enfim, gravar um vídeo e tal, vamos com calma, né? Segura a pulsão de morte aí, galera. O caso é que olhar para isso, olhar para esse medo, é também visitar algumas das nossas próprias questões, né? Eu tinha tanto medo de que eu fosse descredibilizada, de que eu fosse, sei lá, mal falada, e com certeza tem alguém falando por aí. Mas tá tudo bem, porque isso são eles, né? Eles não estão aqui dando a cara tapa, ou se aventurando, ou gastando horas editando os vídeos, se dedicando pro trabalho. E talvez se eles estivessem fazendo isso, eles estariam tão ocupados que não estariam falando da vida dos outros, sabe? Então, fica aí a dica. Eu não sei se eu ajudei ou se eu enrolei mais vocês. Vocês me pediram como que foi o meu processo e eu tô contando o meu. Acho que para cada um é diferente, para cada um é um desafio, né? Para mim é um desafio quase que diário, mas como eu falei para vocês, isso é algo que eu resgatei, que eu sempre tive essa vontade e que eu fui me enquadrando naquilo que eu achava que os outros esperavam de mim. Ou pior, eu ficava com medo do que os outros iam falar e acabava não colocando para fora aquilo que eu realmente desejava. Então, isso é algo importante para você olhar. Se é algo que faz parte de você, se é algo que você realmente deseja, que faz sentido para você, faz, porque você não vai se arrepender. É sério. Eu não me arrependo. Claro, eu não posso falar por você. Quem sabe em algum momento você se arrependa, sei lá, não sei, a vida muda. Mas eu não me arrependo de ter começado e de ter me arriscado, sabe? E talvez seja isso, né? O pior é começar. Se você começou, continua. Se você ainda não começou, começa com medo mesmo, porque as coisas vão se desenvolvendo e você vai perdendo ele ou se acostumando com ele no processo. Tem uma frase bem legal dessa matéria aqui do Christian Dunker que fala bem assim: acham que a coragem é a ausência do medo, mas não é. A coragem é a travessia do medo. Então, a gente passar por isso, a gente tá junto aqui conversando nesse bate-papo de amigas, é também uma forma da gente atravessar o medo. E se você clicou aqui nesse vídeo ou no podcast, é porque talvez você também tenha medo da exposição. E eu tô aqui pra dizer pra você que tá tudo bem você ter medo, porque isso não quer dizer que você não seja corajoso, né? Como o Christian falou aqui. Quer dizer que você pode atravessar ele e descobrir e criar algo completamente diferente com isso. Por hoje, eu acredito que era isso. Se vocês têm mais alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa para falar, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, que se chama Psico na Vitrine, ou comenta aqui embaixo do vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal para dar apoio para essa psicóloga que já teve medo de se expor e ainda tem um pouquinho, mas que vai perdendo medo a cada vídeo. E também segue a gente lá no Spotify, porque estão vindo bate-papos muito legais com profissionais diferentes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, se inscreve no canal, deixe um like e até o próximo vídeo. Um beijo e até mais!